Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de acompanhamento do mercado da soja lá em Chicago. Um dia positivo, ganhos relativamente pequenos aí. Hoje foi dia de relatório do USDA. A expectativa era boa, principalmente para entender o que o USDA poderia trazer de novidade em relação ao tamanho de estoque nos Estados Unidos e a finalização da safra deles, dessa safra que está vigorando nesse momento. No entanto, o relatório praticamente não trouxe surpresa nenhuma. Pelo contrário, os números foram muito parecidos com o relatório do mês passado. As únicas alterações que foram feitas estão direcionadas aí à produção fora dos Estados Unidos. A gente vai conversar agora com o Marcos Araújo, analista lá da Agriinvest, para entender esse relatório de hoje e, mais do que isso, saber o que pode vir daqui para frente, o que a gente precisa ficar atento. Dá para dizer que esse relatório pouco mexeu com o mercado hoje, Marcos, mas tem alguns pontos que a gente precisa perceber ali, principalmente no que diz respeito à produção fora dos Estados Unidos, é isso? Seja bem-vindo.
Olá, Alexandre, muito obrigado, boa tarde a todos. Pois é, um relatório aí morno, sem grandes novidades, o mercado esperava, falando de soja e milho, né? Uma redução dos estoques americanos, no entanto, deram um Ctrl-C e Ctrl-V aí no relatório de março em relação ao mês passado. Já para o algodão, aí reduziu a produtividade, consequentemente a produção, mas também diminuiu o consumo doméstico nos Estados Unidos do algodão. O reflexo disso, os estoques de algodão maior do que o esperado, o algodão caindo aí mais de 400 pontos nesse momento em Nova York, uma queda aí de mais de uma queda em torno de 4,6%. Falando da soja e do milho, nós tivemos aqui uma revisão para o Brasil, para cima, né? A produção brasileira de 134 milhões de toneladas, um aumento de 1 milhão de toneladas em relação ao mês passado, de certa forma muito otimista. Apesar da melhora do clima para o Rio Grande do Sul, nós temos aí um grande problema também de excesso de chuva na colheita para partes do Mato Grosso, lá no Médio Norte principalmente, e também a região do Mato Piba com toda essa chuvarada. Também eu diria que toda essa chuva de dezembro para cá, essa falta de luminosidade afetou o bom desenvolvimento da fotossíntese das plantas. Eu acredito que essa produção brasileira deve ser inferior a 132, né? Porque essas produtividades e perda na colheita deve ser computada. A não ser que água virou grão agora e os descontos aplicados aí com todos esses grãos avariados não sejam computados na produção brasileira. Então, o Brasil aumentou 1 milhão de toneladas, Alexander, e a Argentina, o USDA, reduziu a produção em 500 mil toneladas. Já algumas estimativas na Argentina apontam para uma produção de soja ao redor de 46 milhões de toneladas contra 47,5 estimado pelo USDA. Com você, Alexander.
Ô Marco, mas houve uma revisão da oferta mundial também. O que, que aconteceu? Como é que se chegou a esse número, Marco?
Para você ter uma noção, na safra anterior, Alexandre, o USDA trabalhava com a produção brasileira de 126 milhões de toneladas, se não me engano, 126,5, e aumentou 2 a 2 milhões e meio agora, para esse ano, né? Por isso que a gente também acredita no Brasil. Há 14 meses, a Conab não divulga os dados da oferta e demanda brasileira de soja. Eles estão revisando. Eu acredito que a área de soja no Brasil esteja subestimada em relação aos dados oficiais, né? Porque se você pegar uma produção de 126, 128, pegar e voltar para o histórico, os dados de estoque de oferta e demanda brasileira não batem, né? Então é cenário que a gente deve ter uma área maior do que estimado. Ou a produtividade brasileira vai ser tão superior assim aos outros países, mas não é para tanto também que a produtividade justifique, a produtividade média nacional justifique todo esse aumento que deve ter na produção no Brasil. Mas, dito isso, então, tivemos a revisão do Brasil, tá, no ano passado, na safra anterior, que consequentemente aumentou os estoques iniciais para a temporada 2021, mas na nossa preocupação aqui na Agriinvest, o ponto de destaque ainda é a possível redução de demanda pela China, que não foi mensurado ainda, talvez estejamos cedo, né? As possibilidades dessa nova dispersão de zoonoses na China, novamente, peste suína, porcina e até mesmo a doença da orelha azul voltando em cena nos rebanhos de suínos na China, Alexandre.
Então a gente tem dois pontos para revisão no próximo relatório, ou pelo menos para perceber se o USDA vai revisar no próximo relatório, que é a questão da produção no Brasil, que pelo que a gente está acompanhando e você mesmo colocou aí, pode estar superestimada, né, pelo USDA, e a questão da demanda chinesa, que não foi revista nesse momento. Quando você fala da demanda chinesa, Marcos, e principalmente com a preocupação de um arrefecimento dessa demanda, por quê? O que está acontecendo de fato e na prática?
Alexander, quando nós tivemos a redução do rebanho suíno, né, devido aos controles sanitários lá na China, para você ter uma dimensão disso, a China é o maior produtor mundial de carne suína, em anos normais representa praticamente 50% da produção mundial de suínos. Com o abate sanitário, a produção de suínos na China, estou falando em números em milhões de toneladas equivalente carcaça. Números redondos. Caiu de 54 para 38. Ou seja, uma redução de 16 milhões de toneladas equivalente carcaça. Isso daí foi praticamente quatro vezes a produção brasileira de carne suína. Reflexo disso, Alexandre, foi a forte redução. A China deixou de importar mais de 12 milhões de toneladas de soja. Né? Porque não tinha suíno para comer o farelo. A soja vira farelo que vai alimentar o suíno como fonte de proteína vegetal. Então, menos suíno, menos consumo de soja, isso é ruim para o Brasil. Porém, falando da exportação da soja em grão, porém, quando nós temos menor produção de proteína animal na China, incentiva a produção de carne em outros países, leia-se Brasil e Estados Unidos. Uhum. O que seria favorável para a suinocultura brasileira, né? Até mesmo a avicultura. Mas para isso, nós temos que ter então a confirmação dessa redução, desse abate na China, e ela vir com mais ímpeto nas compras aqui no Brasil, que nesse momento, nas últimas semanas, o preço do suíno caiu bastante, né? Caiu mais ou menos R$1,50 nas últimas semanas aí, e hoje o suinocultor está trabalhando próximo do zero a zero com a sua margem, né?
Ô Marcos, por enquanto é uma perspectiva, é uma possibilidade, portanto. Quando a gente vai começar a notar que, de fato, questões como a PSA e outras doenças estão afetando realmente o plantel chinês?
Nós temos que estar monitorando isso ainda, Alexandre. Como nós falamos, ainda a gente não tem essas respostas. Durante esse final de semana, várias agências internacionais divulgaram focos, dispersão de focos dessas zoonoses e alguns abates, mas ainda na prática, e nós não temos esse número concreto para estar mensurando qual vai ser o tamanho desse impacto a menor na demanda por soja.
Na prática, não tem nenhuma redução de demanda nesse momento pela China, então?
Ainda não, Alexander. De médio para dentro desse cenário, nós estamos agora falando de balança de forças, tá? Então, esse é um fator mais negativo que a gente acredita e está acompanhando de perto aí, que poderia mudar o cenário dos grãos. Do lado positivo, Alexandre, nós temos várias forças para darem continuidade a esse movimento de alta dos preços no mercado internacional.
E quais seriam, Marcos?
Falando de Chicago, lembrando que os Estados Unidos já estão com as suas vendas esgotadas, falando de soja, praticamente milho também. Daqui adiante, os portos americanos são voltados ao programa de exportação de milho. Portanto, Chicago vive uma escassez de soja, o mercado físico norte-americano, que de agora até final de agosto desse ano, eu acredito que Chicago vai ficar com um cenário muito positivo, né? E lembrando, como Chicago reflete a realidade americana, nós temos aí então essa alta de Chicago considerável, devemos ter essa pressão, já tivemos esse prêmio negativo aqui no Brasil em função que nós estamos no momento de colheita no Brasil, e a China bem comprada de curto prazo e com margens de esmagamento negativas nesse momento. Então, é um cenário positivo para Chicago e ruim para os prêmios que nós chamamos de bases nos portos brasileiros.
Bom, diante dessa constatação, o que vai acontecer, Marcos, na sua opinião? Porque, assim, apesar da gente ter um prêmio negativo ou um prêmio indicando aí para o vermelho, a gente tem um dólar que, em função das questões políticas que a gente vem acompanhando também, disparou. Uma coisa compensa a outra e, nesse momento, exportar é atrativo, vender mais é atrativo para o produtor brasileiro?
É sim, você tem esse movimento do dólar aí superando as quedas do prêmio, tá? Então, os preços em reais estão cada dia maior. O que eu chamo a atenção é para o produtor brasileiro tomar muito cuidado esse ano, diferentemente do ano passado. Você tem Chicago, maio ou julho, a R$14,40, R$14,30 o bushel, né, de curto prazo, no primeiro semestre do ano.
Uhum.
Lembrando que a escassez de soja nos Estados Unidos vai se acentuar até julho desse ano. Nós acreditamos que o Brasil deva estar exportando, eventualmente, alguma coisa para os Estados Unidos. 1 milhão de toneladas, perfeitamente, tá? De soja. E o Brasil até mesmo importar milho americano. Então, esse fluxo aí vai ser bem provável nos próximos meses, de abril a julho. O Brasil exportar soja para os Estados Unidos e trazer milho de lá para cá. Dito isso, você tem, por exemplo, Chicago para novembro a $12,60. É praticamente $1,80, $2 por bushel, a curva invertida.
Uhum.
Tá? Historicamente, se você pegar o prêmio da soja no interior do Brasil, ao longo do segundo semestre, algumas regiões, ele tem um movimento de alta de $1 por bushel. Só que o prêmio sobe $1, mas Chicago está negativo $1,80. Então, olhando a matemática, a engenharia financeira disso daí, nos mostra que não compensa você manter a soja armazenada para vender no segundo semestre do ano. Tá? É o que a curva de preço nos mostra. Eu gosto demais de fazer a operação caixa nesse ano com essa curva invertida. É o produtor aproveitar esses momentos, vender a soja, aplicar o dinheiro, comprar insumos à vista e tem que se proteger com seguro de alta em Chicago. Eu vou repetir, tem que se proteger com seguro de alta em Chicago. Porque quando você vende a soja, o produtor rural, a exemplo com quem vendeu soja a R$90 para esse ano que Chicago estava $9 o bushel e agora $14, é Chicago subir e eu também tenho um potencial de alta do dólar. Mas o dólar, a gente tem essa bagunça política do Supremo aí que está fazendo a parte dele, a caca aí, né? Mas vamos lá, eu preocuparia muito, eu venderia soja, aplicaria esse dinheiro, compraria insumos à vista e compraria uma call, seguro de alta, para o vencimento setembro de Chicago ou até mesmo o novembro, umas opções mais no dinheiro, porque dá um delta melhor, tem que fazer essa avaliação de strike e delta para, se houver uma alta de Chicago, você ganha com essa alta de Chicago, você faz um estoque virtual da tua soja.
E por que essa expectativa de alta para a soja em Chicago no segundo semestre, Marcos?
No primeiro semestre é a maior alta, na minha opinião. No segundo semestre, Chicago tem as suas limitações de alta em relação ao vencimento julho e setembro, uhum, porque é plena safra americana.
Sim.
Ok? Então, para você ter uma ideia, nós vamos agora, mês que vem, entrar no plantio no Delta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, nessa próxima temporada, Alexandre, eles precisam confirmar esse aumento da área de soja, tá ok?
Uhum.
O americano vai ter que aumentar de 33,6, eles vão ter que plantar uma área de 36,4, quase 3 milhões de hectares a mais,
uhum,
né? E eles vão ter que ter uma produtividade próxima ao recorde para garantir essa oferta e permanecer com os estoques em níveis de segurança. Para você ter uma ideia, se a produtividade americana derrapar 1%, a coisa, o circo está armado. Então, toda essa sensibilidade de estoques menores em relação a ameaças de clima e não confirmação do aumento diário vai se traduzir em alta de preço. Então, o mercado futuro ele tem essa função de se comportar em alta para racionar a demanda, para deixar os estoques em níveis mais de segurança e incentivar aumento diário ao redor do globo. Então, eu acredito que essa curva de preço e essa escassez de soja nos Estados Unidos até agosto desse ano repercute nos preços dos vencimentos mais curtos, subindo muito mais que nos vencimentos da safra nova.
Muito bem. Mas, de qualquer forma, quando você faz esse tipo de operação, você participa de uma provável alta lá na frente, certo?
Exatamente. Você está seguro. É a mesma coisa. O produtor que vendeu soja a 90 para fevereiro ou março desse ano, né? E estava Chicago $9 o bushel, Chicago veio para 14, faltou ele fazer uma estratégia de proteger essa venda futura comprando seguro de alta, call, opção de compra, uhum, sobre a cotação da soja lá na Bolsa de Chicago.
Ô Marcos, mas como é que estão, são prêmios que a gente chama, o preço que se paga pelo seguro?
Exatamente, Alexandre. Para você comprar essa opção, é igual o seguro do nosso carro. Para você fazer o seguro do teu carro, você paga no ato da compra. Normal, respondendo à pergunta, nós fazemos bons seguros de preço lá em Chicago, gastando 60, 70 centavos de dólar por saco.
O ideal seria para setembro ou para novembro?
Setembro ou novembro.
Tá. Dessa forma, ele vende agora e participa de uma possível alta lá na frente se o mercado vier a derrapar no plantio americano.
Sim, exatamente. Se Chicago ir para 15, 16, 17 dólares o bushel, ele vai ter vendido a soja no Brasil ruim, mas ele ganha toda essa alta de Chicago.
Muito bem. No mercado interno, Marcos, qual que é a sua expectativa? O que a gente tem que ficar mais atento? É a prêmio? É o dólar? É avançar com as nossas vendas? Avançar com as vendas, inclusive, da safra 22? Ou calma aí, vamos fazer essa proteção e vamos dar um passo de cada vez?
Alexander, falar assim, dar uma recomendação, um tiro no escuro é fácil, eu posso queimar minha língua. Por exemplo, aquele sojicultor que deixou de vender soja pouco tempo atrás e está agora... Vamos fazer qual moeda o produtor trabalha? Real, dólar ou saca de soja? Aquele produtor rural que vendeu a soja mais barata e fez a compra dos adubos, do MAP, por exemplo, fazia uma relação com 18 sacas de soja para uma tonelada do MAP. Hoje... essa relação já subiu, é verdade. Só que o MAP explodiu o preço. Hoje essa relação de troca está em 27 sacas. Na máxima histórica, Alexandre. Então, o que é a vantagem para o produtor rural? Vender soja agora cara e comprar o fertilizante caríssimo? Então, nós temos que estar avaliando. Se eu fizer uma venda futura da minha soja em 2022 e eu estou comprando aquele meu adubo com uma baita relação de troca, pô, será que isso é mau negócio? Para você ter uma ideia, nos nossos números aqui na Agriinvest... Deixa eu responder você então agora. Nós temos aqui uma ferramenta que chama-se ProMarket, que é a rentabilidade das culturas, soja, milho, algodão, tá ok? Em tempo real. Respondendo a tua pergunta, então, eu vou pegar uma soja para 2022. Por exemplo, em Sorriso, no Mato Grosso. Nós estamos estimando um custo de R$ 4.365 por hectare, por proprietário da terra, tá bom?
Já contabilizando a alta dos insumos.
Já os custos em dólares, tá? E a gente daí converte com dólar futuro, uhum. Tá ok? Respondendo a tua pergunta, então, a nossa previsão orçamentária para a safra 21-22, nós estamos aqui colocando o adubo, o MAPO, colocando 100 pontos de fósforo e potássio, gastando US$ 202 por hectare, tá ok? Hoje, com dólar, está dando R$ 1.174. Ou seja, o custo total... incluindo aqui remuneração dos fatores, que é uma oportunidade do dinheiro para o produtor rural, fica em R$ 4.375 ou US$ 741. Veja você que a relação, o custo em sacas por hectare para o ano que vem, para o produtor de Sorriso, está dando 28 sacas por hectare, com todos os insumos, químicos, semente, fertilizantes, colheita, impostos estaduais. Essa relação não é ruim, Alexandre.
É isso que eu ia perguntar. Isso é bom, Marcos?
Só que o preço da soja também está muito bom.
Uhum.
Então, respondendo a tua pergunta para Sorriso, para 2022 nesse momento, vamos pegar aqui, nós temos Chicago, março 2022 a 12,31,75, um prêmio FOB de 20 centavos e um dólar futuro de 5,98. Isso se traduz numa soja de Sorriso para o ano que vem a R$ 144, para um custo, né, que eu falei aí, uma produtividade de 65 sacos por hectare, está dando uma margem para a sojicultura para o ano que vem de R$ 5.012 por hectare. É muito bom.
Inclusive acima desse ano, não?
Esse ano, que muita gente vendeu sojas com R$ 70, R$ 80, aí o preço médio é menor. Imagine você entrar no baile agora fazendo venda futura da soja a R$ 144,00. Você tem que torcer para esse preço. Se você vender 20, 25% da tua produção, reze para que esse preço futuro seja o pior possível. Ou seja, imagine você que um produtor venda para o ano que vem 28 sacas por hectare para poder proteger esse custo dele. Está protegido em 144, está vendido a R$ 144 a saca, dá uma relação de custo de 28 sacas por hectare. Se ele colher 65 sacas, quer dizer que ele tem 37 sacas de lucro por hectare. Poxa, se essa soja futura Chicago der um problema no clima nos Estados Unidos, uhum. esse Chicago março que está 12,30 vai para 13, 14, 15.
Perfeito.
Então ele vai ter o custo travado a 28 sacas e 37 sacas, que é o lucro dele para comercializar, vendendo aí com Chicago com, a 14 dólares o bushel, e vai se traduzir numa soja de 160, 170 para o ano que vem. Qual que é o pecado disso daí?
Boa, é Marcos. É interessante, muito interessante. E isso a gente está falando de uma relação de troca ainda alta, não?
Sim, exatamente. Agora você tem que estar monitorando. Então, falar no vazio, olha, faz isso, faz aquilo, cada produtor tem uma realidade. O Brasil é um país continental. Se nós pegarmos a realidade do Rio Grande do Sul, lá com o produtor de Paragominas, é totalmente diferente, né? Então, a gente tem que estar avaliando caso a caso. Se eu sou produtor rural, que eu tenho crédito, posso fazer essa compra do meu insumo à vista, vou comprar uma put para minha soja, que é o melhor dos mundos, né? Então, estou comprando meus insumos em reais ou em dólar? Pô, estou comprando em dólar. Fuja da tentação de você ficar especulando em dólar. Será que você é produtor rural, você já cuida tão bem da tua lavoura que você quer especular ainda no dólar? Pô, o dólar não é para amador. Olha esse risco aí de política no Brasil, do Supremo. Olha essa volatilidade no dólar. Muita gente aí se dá mal querendo especular em dólar.
Legal. Ô Marcos, uma última pergunta antes da gente encerrar é do Gilberto Rodrigues. Ele é de Mineiros, lá de Goiás. Ele pergunta se você acompanha o preço da soja convencional e como é que estão esses preços hoje.
Olha, eu já exportei quando eu era trader, de 2016 a 2018. A gente exportou muita soja, comprava bastante soja GMO free aqui do Paraná, exportava por Imbituba. Agora, nessas últimas semanas, eu não tenho acompanhado o mercado da soja GMO free. Historicamente, esse prêmio da soja tem se comportado em 30 dólares por tonelada. Na última conversa que eu tinha falado com um trader de soja GMO free de Goiás, eles estavam pagando um prêmio de 10 reais por saca pela soja GMO free. A se confirmar, tá, Gilberto?
Muito bom. Muito bom, Marcos. Meu caro, por enquanto, muito obrigado. Obrigado aí pelas dicas. O produtor fique atento, então, a essas possibilidades. Essa safra faça a proteção, venda agora, mas se proteja, porque operação pode...
Operação caixa agora para 2021, com a soja disponível.
Isso, porque lá no momento da colheita dos Estados Unidos, os preços podem inverter. E para a safra 22 é um bom momento, principalmente quando você faz essa relação com o seu custo e as sacas de soja que você vai produzir. Então, tem aí uma condição bastante interessante de negociação também.
Exatamente.
Chegou mais uma pergunta, o José Oliveira, de Garça, São Paulo. Quero fazer red soja setembro, como eu procedo? Deve ser alguma coisa assim, Marcos.
Bom, se ele vai ficar com a soja no armazém, o risco de mercado desse produtor rural é o mercado cair. O que forma o preço da soja? É o tripé da formação. Chicago, o prêmio, que nós chamamos de basis, e o dólar. Portanto, se ele quer ficar com a soja armazenada, a estratégia correta para ele é comprar uma put, um seguro de baixa, uma proteção do preço mínimo de Chicago e do dólar. E aí ele corre o risco do prêmio, que naturalmente no Brasil, ao longo do segundo semestre, há uma valorização do prêmio no Brasil, localmente falando, devido à menor oferta do grão, o consumo e a exportação. Então, se ele quer ficar com a soja no armazém, a recomendação para ele é comprar put de soja e do dólar.
Legal, então são duas estratégias diferentes, se você quer Sim. ficar com a soja ou se você quer vender a soja. Para ficar com a soja é put, para vender a soja é call.
Exatamente.
Legal. Boa, Marcos, obrigado, viu? Obrigado também ao José Oliveira, ao Gilberto Rodrigues que participaram aqui com a gente enviando as suas perguntas. A gente agradece a participação do Marcos Araújo, direto lá de Curitiba, direto da Agriinvest. Um abraço para você e até a próxima, Marcos.
Abraço, gente. Boa safra aí.
Valeu. Tá aí, então, sugestões importantíssimas aí dessas dadas pelo Marcos, principalmente na questão de proteção da sua atividade, do seu rendimento, do seu faturamento. Então, fique de olho e entenda ainda melhor como funcionam esses mercados, obviamente procurando aí uma corretora idônea, uma corretora de confiança para que você possa fazer essas operações de proteção, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos olhar Chicago como encerrou no dia de hoje para março, 14 dólares e 41 centes por bushel, uma alta de 3,5 pontos. Maio, 14 dólares e 40 centes por bushel, 6 pontos mais 25. Para agosto, 13 dólares e 82 centes por bushel, 7 pontos mais 25. E para setembro, 13 dólares e 6 centes por bushel, 7,25 de alta. Vamos aos números do milho. Para março, 5 dólares e 62, milho perdeu 3 pontos. Maio, 5 dólares e 45, uma queda de 1 ponto mais 25, a mesma queda para julho, que fechou a 5 dólares e 34 centes por bushel. Setembro já subiu 2 pontos e meio a 5 dólares e 2 centes por bushel. Vamos ver o trigo. Trigo subindo forte aí nos primeiros vencimentos. Março subiu 10 pontos a 6 dólares e 56 centes por bushel. A mesma cotação aí para maio, que fechou com os mesmos 10 pontos de alta. E julho, 6 dólares e 48 centes por bushel, 7,5 de elevação. Setembro, 6 dólares e 48, 7,75 de elevação. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e sua audiência. Continue com a gente.